passamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Carlinhos Antunes aqui retornando aos estúdios da Rádio Senado. Tudo bem, Carlinhos?
Tudo bom, Bido. Tudo bem, ouvintes da Rádio Senado. Um prazer estar aqui com vocês em Brasília.
E você não está só em Brasília. Saiba que as coisas têm mudado dos tempos para cá. Você está sendo acompanhado em Natal.
Ah, que legal.
Fortaleza, Cuiabá, Rio Branco, Teresina.
Nossa,
essas cidades estão nos ouvindo agora.
Eu tenho vários amigos em Rio Branco, fui duas vezes seguidas em Rio Branco, foi ano passado retrasado, e Natal também, vários amigos, olha que bom.
É bom, cara. E é a característica da tua própria história musical, né? Essa coisa de tá espalhado aí pelo mundo.
Rodar o mundo, é.
Só para relembrar quem não te conhece nessas cidades, só para relembrar... Qual foi a tua origem musical? Fazer um apanhado aqui antes da gente entrar nos trabalhos.
Na verdade, eu sou de São Paulo, nascido em São Paulo, mas nasci numa rua que tinha gente do mundo inteiro. E aí eu comecei a estudar. Na verdade, o que me estimulou a ir para a música foi o ensino da música em escola, que isso é uma coisa muito importante que está se retomando hoje. E aí tinha a banda da escola, eu fui tocar bumbo, e aí o professor ligou para casa dos meus pais, dizendo que eu tinha que estudar música, eu comecei a estudar violão. E fui para estudar violão clássico, depois entrei para teatro, fiz um monte de trilha para teatro, e depois, nos anos 80, eu fui para o Grupo Tarancon, rodei esse Brasil e fora do Brasil com o Grupo Tarancon.
E aí, que, diga-se de passagem, era um grupo já apátrida, né? Ele já tinha de gente de alguns países, né?
Muito interessante, é porque o Grupo Tarancon já também tinha gente de vários países, que na verdade até, se você pensar, hoje eu dirijo a Orquestra Mundana. A Orquestra Mundana, na verdade, é essa reunião de músicos de várias partes do mundo, com essa linguagem comum, que eu chamo desse esperanto musical, que é essa linguagem que une todos os povos e tal.
Bacana, esse é o assunto do próximo bloco. Agora a gente vai abrir... Programa de hoje, o que você vai chamar? Vai chamar do Muvuca ou do disco do Cristal?
Pode do Muvuca, pode chamar Nando Dance pra gente começar, pra mostrar essa mistura da música. Thank you.
Você está acompanhando Escala Brasileira com Carlinhos Antunes. Carlinhos, você falava no Esperanto musical. Explica melhor para o ouvinte o que, que significa isso.
É, eu acho assim, os músicos que têm essa... Primeiro que o Brasil já é um grande Esperanto musical. Se nós realmente levarmos esse país a sério, em cada região que você vai, norte, você tem um tipo de música, quer dizer, uma ênfase no tipo de música diferente da música do Nordeste, ao mesmo tempo com muitas similaridades. Você vai para o Centro-Oeste, para o Sul, para o Sudeste, a música de fronteira. Quer dizer, na verdade, o Esperanto musical que eu digo, você está sempre aberto para dialogar com a música, com as linguagens musicais, que a música é uma linguagem.
Ela tem a pretensão de ser universal.
É, ela é universal, né? Na medida que todos os povos têm música, ela é universal, assim como você pode transformar. Quer dizer, na verdade, o que a torna universal? Todo mundo ouvir a música do mundo, mas principalmente todo mundo poder ter acesso, no caso do músico, a ir aos locais onde ela é produzida. Isso que eu acho importante.
E aí a internet veio como uma ferramenta para facilitar esse diálogo, né?
É, a internet nesse sentido, ela facilitou bastante a música, esse intercâmbio musical entre os povos, com certeza. Ela rompeu, certo, você falou, esse monopólio de algumas gravadoras ou de televisão de rádio, que fazia com que poucas pessoas tivessem acesso à rádio e poucas pessoas tivessem acesso à música. Então a internet nesse sentido é muito legal.
Lá quando você começou, Carlinhos, será que você conseguiria explicar a dificuldade que era no tempo da máquina de escrever?
Muito.
O que era ter acesso às linguagens musicais aí de outros países?
Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. De 83 a 87, eu escrevi 5 livros de música, chamava Projeto Música Sem Fronteiras. Eu posso falar para vocês, talvez quem tenha 40, 50 anos, 60 anos, entenda o que eu estou falando. A juventude não vai entender, mas é tudo escrito, a máquina de escrever, com aquele limpa-tipo, assim. E o primeiro era a pesquisa. As pesquisas você tinha que fazer. Por exemplo, no meu caso, que pesquisava não só música brasileira, mas eu tinha que pegar, por exemplo, eu ligava para as pessoas, você tem um tio, eu tenho um tio que morou um tempo em Cuba, ou um tempo na Bolívia, eu posso ir aí? Eu ia lá, pegava os LPs, ia com o meu gravador, levava para um estúdio, gravador de rolo, passava os LPs para lá.
Que mão de obra, hein?
Tudo isso. E fora a pesquisa, eu ia nas bibliotecas, eu ia para tudo quanto é lugar, por exemplo, eu rodei todas as bibliotecas de São Paulo, no centro, fui para o Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, e discotecas onde se podia escutar música de outras partes do mundo.
Isso ao mesmo... você estava em grandes centros, né?
Então, mas é isso interessante, que pensando hoje, isso, Bido, é o seguinte, por um lado era difícil, era uma coisa assim que te ajudava na formação. Hoje você tem muito acesso à informação e pouca formação. Não adianta nada eu pegar acesso a 1 milhão de coisas e não saber o que fazer com elas.
Claro.
Então esse processo todo era interessante, foi interessante, entendeu?
Aliás, é oportuno o fato de você citar isso, porque quando você ia na casa do tio do Beltrano, que tinha selecionado uns discos de Cuba, digamos assim, já havia passado pelo filtro, pelo crivo e pelo gosto, digamos assim, pessoal desse cara, né? Ele não ia lá com a intenção de fazer uma antologia científica.
Sem dúvida.
Já o teu trabalho, ele tinha um viés científico no sentido de pegar uma amostragem.
Sem dúvida.
E tratar dos gêneros musicais.
Sem dúvida. E era muito interessante, justamente. E quando eu podia ter acesso, por exemplo, a um uruguaio, ele me contou, por exemplo, me lembra a história do candombe. Hoje em dia eu vejo muita gente interessada, mas das murgas, dos candombes. Porque ele me mostrava tudo. Ele me mostrava os ritmos, as relações entre o candombe, o candomblé, a questão do candombe e o tango, e quando era músico, então ali, enfim, isso era muito rico. Claro, hoje você pega a internet, é muito fácil, mas tudo que também é muito fácil, ele pode gerar uma prepotência que é muito complicado, porque quando você faz as coisas com muita simplicidade, gera uma prepotência isso.
Claro, e essa prepotência é o assunto do próximo bloco. O que, que você vai chamar agora?
Vamos chamar o Africanita, então? Thank you.
Estamos apresentando Escala Brasileira.